O Contrabandista de Deus, áudio 26, capítulo 18. Bíblias para os pastores russos. A única coisa que havia em meu pensamento agora era a necessidade de uma Bíblia em russo, em tamanho de bolso. Aquilo se tornou uma obsessão para mim. Fiz a ronda das sociedades bíblicas, mas mesmo quando uma sociedade concordava que uma edição assim era possível em teoria, havia problemas práticos. A Sociedade Bíblica Americana, que me fornecia Bíblias em russo gratuitamente, embora simpatizando com a ideia, não achava que valia a pena imprimir uma edição especial só para aquela operação. A Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira estava na mesma posição. A Sociedade Bíblica Holandesa estava ocupada com sua obra na África e na Indonésia e não trabalhava com Bíblias nos idiomas da Europa Oriental. Por que é que você não imprime a sua própria Bíblia de bolso? Perguntou Felipe Westra uma noite, quando eu estava falando com ele a respeito do problema. Muito engraçado. Estou falando sério. Você conhece a necessidade. Imprima você mesmo. O senhor deve estar sonhando, senhor Westra. Isso iria custar pelo menos 5 mil dólares. Onde eu iria arrumar esse dinheiro? O senhor Westra olhou-me tristemente. Depois de todo esse tempo, você ainda pergunta isso? Disse ele. Claro que ele tinha razão. Não seria eu quem haveria de suprir os fundos para um projeto assim. Seria o Senhor Jesus. Antes de deixar a casa dos Westra, naquela noite, já sabia que estava empenhado em outro grande empreendimento, o maior de todos. Desta vez, porém, levou mais tempo que o de costume para o sonho se realizar. Neste ínterim, havia o trabalho normal que precisava ser realizado. Contar com Hans como participante daquela obra era ainda melhor do que o que eu havia imaginado. Formávamos uma equipe. Um era forte nas áreas em que o outro era fraco. Foi enquanto estávamos na Bulgária, em uma certa noite quentíssima de 1962, que Hans, de repente, me disse: André, é tempo de pedir a Deus por um novo membro para esta equipe. Eu estava sentado na cama com a transpiração a correr-me pelo corpo, procurando escrever uma carta para casa. É, está certo, disse eu distraidamente. Você se lembra de quando finalmente foi conseguido o visto para entrarmos na Tchecoslováquia e você estava na Alemanha Oriental e eu na Rússia? Se houvesse mais um de nós, poderíamos aproveitar melhor essa chance. É, você tem razão. André, você não está me ouvindo. Larguei a carta que estava escrevendo. O papel grudara-se à minha mão. Claro que estou te ouvindo. Procurei lembrar-me do que ele dissera. Temos mais oportunidades do que podemos aproveitar. É verdade, Hans. Mas você sabe como é quando a expansão é rápida demais. Hans interrompeu. Dificilmente eu diria que acrescentar um novo membro de 7 em 7 anos é expandir rápido demais. Vamos orar. Olhei bem para Hans. Ele colocara o vamos orar tão ligado ao fim da sentença que fiquei sem saber se havia escutado bem. Mas ele já estava orando. Curvei também a cabeça e, enquanto Hans falava, comecei a compreender a sua ansiedade de encontrar outro homem que quisesse empenhar-se conosco, com tempo integral, sem salário, sem aposentadoria. Quase simultaneamente, Hans e eu pensamos na mesma pessoa. Que tal Rolf? Dissemos juntos, e então caímos na risada. Deve ser orientação de Deus, disse Hans. Deve mesmo. Rolf era um jovem seminarista holandês que estava terminando um curso de pós-graduação em teologia sistemática. Um brilhante teólogo, mas principalmente um homem de ação. Naquela mesma noite, escrevi uma carta perguntando-lhe se queria pensar em juntar-se a nós. E, na verdade, quando voltamos para a Holanda, havia uma resposta nos esperando. Ele havia lido a minha carta com um grande desagrado, escreveu Rolf. Tornar-se um missionário de voz melosa e sempre de Bíblia em punho era a última coisa que ele desejava ser. Por que será que eu pensava que ele estudara todos aqueles anos se, para ser missionário, tudo o de que ele precisava era saber cantar, eis o estandarte? Mas desde que a minha carta chegara, continuou ele, não conseguira mais dormir à noite. Deus havia trazido o assunto de volta à sua mente noite e dia, enquanto almoçava ou trabalhava, estando sentado ou andando, até que, por fim, ele se entregara. Quando é que poderia começar? E assim, Esperneando e protestando, um terceiro membro juntou-se à nossa equipe. Hans levou-o imediatamente para uma viagem de orientação através da Romênia. Tiveram experiências maravilhosas lá, testemunhando um verdadeiro desmoronamento da atitude reservada da igreja naquele belo país. Foram espionados por dois homens que nunca os perdiam de vista, mas a despeito disso, conseguiram livrar-se das Bíblias e até mesmo pregar algumas vezes em casas particulares. Rolf voltou boquiaberto e inteiramente convencido. Comunicamos a Rolf nosso interesse em termos Bíblias em russo de tamanho pequeno. Nem havíamos ainda terminado de desfiar o nosso rosário de dificuldades quando Rolf fez eco ao pensamento de Felipe Westra de que devíamos nós mesmos imprimir as Bíblias. Quanto custaria para imprimir 5.000 Bíblias? Perguntou Rolf. E eu tive de admitir que nunca pediram um orçamento. Rolf não me permitiu ficar naquela inércia. Juntos, eu e ele entramos em contato com casas impressoras da Holanda, Alemanha e Inglaterra. O melhor orçamento que obtivemos foi de uma impressora inglesa, que disse que, para uma tiragem de 5 mil exemplares, imprimiria as Bíblias a 3 dólares cada. Está vendo? Disse eu a Rolf, Hans e Corey, no dia em que recebemos o orçamento pelo correio. Isso dá um montante de 15 mil dólares. Rolf e Hans acharam graça na minha reação. Você fica aí sentado e imobilizado por uma questão tão pequena como dinheiro. E é claro que, novamente, eles tinham razão. Eu aprendera a contar com o Senhor para o suprimento de pasta de dentes e lâminas de barbear. Quando, porém, o total chegava à impressionante soma de 15 mil dólares, eu tinha dificuldade em crer que o mesmo princípio podia ser aplicado. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha com um talão de cheques aberto diante de mim. Tinha um título: Bíblias Russas. As entradas, começando em 1961, logo depois da nossa volta da Rússia, até o momento 1963, com todas as nossas economias, montavam a um total de menos de 2 mil dólares. Corey veio sentar-se ao meu lado. Em que você está pensando, André? Empurrei o talão de cheques para perto dela. Em 2 anos, isto é tudo o que conseguimos economizar. Respirei fundo, sem coragem para dizer o que viria a seguir. Quanto você acha que vale a nossa casa? Corey não me respondeu. Ela ficou só me olhando. Nós a compramos por uma pechincha, mas com tudo que já fizemos nela, o seu valor multiplicou-se várias vezes. Quanto você acha que ela vale? 10 mil dólares? 12 mil? Precisamos mais ou menos disso. A nossa casa, André? E logo agora que estamos esperando outro filho? Precisamos fazer alguma coisa, Corey, para sair deste ponto morto. O rosto de Corey estava branco. Pode ser que Deus não queira que façamos aquelas Bíblias de bolso, disse ela baixinho. Pode ser que a própria demora seja uma orientação divina. Eu sei, disse eu, eu sei. Isso foi tudo o que dissemos aquela noite a respeito de vender a casa. Corey me disse na semana seguinte, porém, que ela começara a orar para que Deus a fizesse pensar na casa não como sendo nossa, mas como pertencendo a Ele. Ela deve ser tua, para que façamos com ela o que tu queres. Começamos a orar juntos todas as noites. Não obstante, sabemos que, na verdade, não sentimos que deva ser desta forma, Senhor. Se tu desejas que vendamos a casa para imprimir as Bíblias, precisas operar um pequeno milagre em nosso coração para tornar-nos dispostos. Chegou o outro filho, a criança que esperávamos há tanto tempo, uma menina. Demos-lhes o nome de Estefânia. Destinamos todos os presentes em dinheiro que lhe foram dados ao fundo de Bíblias. Porém, 20 anos daquele tipo de economias ainda não seriam suficientes. Paramos de pedir disposição e começamos a pedir a Deus que nos desse disposição para nos dispormos a vender a casa. Por fim, ele respondeu nossa oração. Certa manhã, eu e Corey inesperadamente descobrimos que não precisávamos daquela casa, nem de qualquer outra coisa na terra para sermos felizes. Não sei ainda onde vamos morar, começou Corey e depois riu. Lembra-se, André? Não sabemos para onde vamos. E eu terminei a sentença que havíamos repetido tantas vezes. Mas vamos juntos. Naquele mesmo dia, recebemos uma avaliação da casa e do terreno. O total somado às nossas economias dava um pouco mais de 15 mil dólares. Era a confirmação que necessitávamos. Pusemos a casa à venda e escrevi ao impressor na Inglaterra, pedindo-lhe para começar a fazer as chapas da maneira como havíamos combinado. Naquela noite, eu e Corey dormimos com uma disposição mental bem mais feliz e mais positiva do que aquela que experimentávamos há meses. Como Deus é fiel, como é inteiramente digno de fé, como é bom, além de toda a imaginação. Ele pede tão pouco, a fim de nos dar tanto. Sim, pois embora o problema habitacional em Witch ainda fosse agudo, não veio nenhuma pessoa ver a casa durante toda aquela semana. E na sexta-feira, Corey gritou: "Telefone, André!" Desde que Hans e Rolf estavam viajando a maior parte do tempo, havíamos sido forçados a instalar um telefone em casa. Muitas vezes eu me ressentia das interrupções que ele causava, mas não naquele dia. Porque era um telefonema da Sociedade Bíblica Holandesa, perguntando-me se eu poderia ir lá e ter uma conversa com a sua diretoria naquela mesma tarde. Daí algumas horas eu estava sentado juntamente com a diretoria ao redor de uma mesa. Eles explicaram outra vez que estavam empenhados em sua própria obra, mas não haviam conseguido tirar da mente a minha necessidade. Se eu pudesse tomar providências para que a impressão das Bíblias fosse feita em outro lugar, eu já tomara? Na Inglaterra? Bem, ali estava o que eles propunham. Eles pagariam a metade do custo. Se as Bíblias custavam 3 dólares cada uma, para serem impressas, eu poderia mandar imprimi-las para a Sociedade Bíblica Holandesa e depois comprá-las dela pela metade do custo. E, embora a sociedade pagasse por toda a edição, tão logo ela ficasse pronta, eu precisaria pagar as Bíblias só à medida em que fosse precisando delas. Se esse plano fosse satisfatório, claro que era satisfatório. Eu mal podia crer no que estava ouvindo. Eu teria possibilidades de comprar mais de 600 Bíblias, que era o que podíamos carregar de cada vez, imediatamente com o dinheiro do nosso fundo de Bíblias russas. E não precisaríamos vender a casa. E Corey poderia continuar fazendo as cortinas cor-de-rosa para o quarto de Stefania, e eu poderia preparar meus canteiros de alface. Eu quase não aguentava esperar para contar a Corey o que Deus fizera com aquele pouquinho de disposição que lhe havíamos oferecido. Por fim, as Bíblias de bolso já eram uma realidade. Quando saí dos escritórios da Sociedade Bíblica Holandesa, já sabia que dali a 6 meses, no começo de 1964, poderíamos fornecer aos pastores russos as Bíblias de que necessitavam tão desesperadamente. Rolf estava para casar-se. Eu e Corey, como que cumprindo um dever, havíamos lhe recitado as desvantagens da situação e as separações que ocorreriam entre ele e sua esposa em nosso tipo de atividade. Porém, como Rolf fez-nos notar, a nossa felicidade era o melhor argumento do mundo contra a sua vida de solteiro. Helena poderia ir com ele nas viagens. Ela poderia ser um membro da equipe e é tão eficiente como os homens. Assim fomos os seus padrinhos de casamento e demos-lhes uma missão a cumprir na lua de mel, a qual fazia bater-nos o coração. Estava pronta a primeira tiragem de Bíblias. Rolf e Helena deveriam ir buscá-las na Inglaterra. Agora tínhamos um segundo veículo, uma perua especial para viagens longas. Não tinha janelas na traseira e podia comportar mais carga que o Opel. Rolf e sua jovem esposa puseram a perua em uma barcaça e rumaram para a Inglaterra, onde apanharam a nossa primeira remessa de Bíblia de bolso. Que dia memorável foi aquele, quando Rolf e Helena irromperam por nossa casa dentro, trazendo uma das novas Bíblias de nossa própria edição. Peguei-a na mão esquerda, tendo na mão direita um exemplar comum. Que diferença! Senti que devíamos nos pôr a caminho o mais depressa possível. O dia 16 de maio de 1964 foi a data de nossa partida. Eu sabia que iria precisar de todo o apoio de um companheiro para aquela aventura, mas Hans estava na Hungria. Então, o recém-casado Rolf foi convocado. Era um domingo de manhã em Moscou, hora de ir à igreja. Rolf e eu deixamos a perua com grande inquietação. Quanto valia a nossa mercadoria não declarada? Naquela época, com o valor de uma Bíblia, podia-se comprar uma vaca nas regiões agrícolas. Aquela carga representava 650 vacas. Considerando-se apenas a questão monetária, era uma respeitável operação de contrabando. Planejávamos doar as Bíblias, mas isso não faria diferença se fôssemos apanhados com elas em nosso poder. Exatamente naquela época, um homem estava sendo julgado por um crime econômico contra o Estado do povo. Outro homem, acusado do mesmo crime, fora recentemente executado por um pelotão de fuzilamento. Se fôssemos apanhados, bem, não era hora de pensar naquilo. Ivanhoff estava na plataforma da igreja naquela manhã. Quando ele olhou para a galeria dos visitantes, estou certo de que nos reconheceu, embora não tenha dado sinal disso. Poucos minutos depois, ele se levantou e deixou o santuário. Não voltou, nem estava no vestíbulo depois do culto. Porém, subitamente, uma voz cordial disse às minhas costas: "Bem-vindo à Rússia." Era Markov. Apresentei-lhe a Rolf. "Trouxemos presente", disse-lhe eu. "Maravilhoso", gritou ele. "Boas notícias." A sua voz era mais alta do que o necessário e percebi que era para despistar. Ninguém se preocuparia em querer escutar se estivéssemos falando abertamente. Gostaríamos de saber onde poderíamos visitar algumas atrações turísticas. Que tal no mesmo lugar de antes? O mesmo lugar? A 2 minutos da Praça Vermelha? Markov podia ter nervos de aço, mas eu não. Eu preferiria ver outras paisagens. Pela primeira vez, Markov baixou a voz. Na estrada para Smolensk, há uma grande placa azul que diz Moscou. Encontro-o ali às 5 horas. De lá, vou levar você para outro lugar. Tragam os presentes, já desempacotados, para que possamos agir depressa. Isso parecia melhor, mas Rolf e eu ainda precisaríamos resolver o problema de onde desempacotar aquelas Bíblias. Levaria pelo menos meia hora de trabalho ininterrupto, em algum lugar onde não fôssemos espionados. No estacionamento de turistas, tive uma ideia. Vamos dar uma volta, disse eu. Você fica admirando a paisagem enquanto eu me abaixo na parte de trás e começo a desempacotar. Tudo o que você tem de fazer é ir rodando. Contudo, eu nem bem começara quando a perua brecou, jogando-me para frente. Arrastei-me para frente e escondi-me atrás do banco. Um policial estava se aproximando do carro. "Ore", falou Rolf entre os dentes, e então enfiou a cabeça para fora. "O que é que há, seu guarda?", perguntou ele em holandês. O policial metralhou raivosamente uma longa sentença em russo e depois traduziu umas poucas palavras em inglês. "Não virar, não virar", diz a placa. "Havia algo errado com aquela virada, seu guarda", disse Rolf, ainda em holandês. "Sinto muito mesmo, não estou acostumado a guiar em uma cidade tão grande e bela como Moscou." O guarda estava cuspindo palavras ásperas em russo outra vez. Encostei-me na parede lateral da perua, orando para que o guarda não olhasse para dentro. No fim de um século, ouviu dizer mais alguma coisa em russo, mais calmo. "O mesmo para o senhor, seu guarda", respondeu Rolf em holandês. "E eu desejo ao senhor e ao seu povo o melhor do amor de Deus." Rolf pôs a perua em movimento e saiu lentamente, misturando-se ao tráfego intenso. Só alguns quarteirões adiante foi que respirei aliviado. "Não vamos mais tentar fazer isso. É demais para mim. Passamos o resto da tarde procurando um lugar para terminar o trabalho." Finalmente, às 4 horas, percebemos que, prontos ou não, precisávamos nos dirigir ao lugar do encontro. Assim, em um estado de espírito que não combinava com a radiosidade do céu ensolarado, rodamos para a estrada de Smolensk. "Por que é que estamos preocupados?", disse Rolf repentinamente. "Estamos na obra de Deus. Ele preparará o caminho para nós." E como para provar a sua convicção, começou a cantar. Curiosamente, à medida que o ambiente dentro da perua se iluminava, o céu lá fora escurecia. Primeiramente, uma nuvem escondeu o sol. Depois, uma pesada cortina de nuvens espalhou-se rapidamente por todo o céu, escura e ameaçadoramente. Relâmpagos brilharam à distância. O trovão respondeu. Mesmo assim, Rolf e eu continuamos rodando, a cantar. Depois começou a chuva. Em todas as minhas viagens, eu jamais vi uma chuva como aquela. Foi como se um reservatório celestial se tivesse rompido, fazendo com que um sólido lençol de água caísse sobre a terra. Não tínhamos escolha. Paramos no acostamento da estrada. Outros carros também tiveram de abandonar a rodovia. As vidraças ficaram embaçadas. Mal podíamos ver os limpadores de para-brisa que lutavam para afastar a água. Veja, eu sei, Deus nos tornou invisíveis, disse Rolf. Louvando, pulamos para a traseira da perua rapidamente, tirando o resto das bíblias dos esconderijos e as colocamos em caixas de papelão. Voltamos para o nosso lugar e nos assentamos confortavelmente, exatamente quando a chuva cessou e o céu clareou de novo. Precisamente às 5 horas chegamos à Tabuleta de Moscou. Markov passou por nós com os faróis ainda acesos, apesar de a tempestade já ter passado. Piscou-os uma vez. Às 5h10, paramos de frente de uma espécie de supermercado, onde havia muita gente descarregando pilhas ou empilhando-as em caminhões. Levamos 5 minutos para fazer a transferência. Depois de 3 anos, fora feito o primeiro pagamento de uma promessa feita a alguns pastores. Fim do capítulo 18. Continua, e o livro continua no próximo áudio.